Vamos dar por aberto o trabalho da sessão ordinária do dia 26/9/2022, pedindo à nossa secretária Vanessa de Oliveira que faça chamada regimental aos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Leno Lopes Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Cristinho de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental do senhor vereador, pedimos ao vereador Lincoln Pontes que faça a leitura de um trecho bíblico.
Salmos 25 e 26, versículos 5 ao 12. Detesto a companhia dos malfeitores. Com os ímpios não me junto. Na inocência lavo as minhas mãos e conservo-me junto do vosso altar, Senhor, para publicamente anunciar vossos louvores e proclamar todas as vossas maravilhas. Senhor, amo a habitação de vossa casa e o tabernáculo onde reside a vossa glória. Não leveis a minha alma com a dos pecadores, nem me tireis a vida com a dos sanguinários, cujas mãos são criminosas e cuja destra está cheia de subornos. Eu, porém, procedo com retidão, livrai-me e sede-me propício. Meu pé está firme no caminho reto. Nas assembleias, bendirei ao Senhor.
Após a leitura do trecho bíblico, pedindo à nossa secretária Vanessa que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 048 de 2022. Aos 13 dias do mês de setembro do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário José Caetano Zé Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Ildomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leano Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Cristina de Matos Azevedo, com ausência justificada do vereador Ronei Santos da Silva. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Cristina de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental, posteriormente foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristina de Matos Azevedo, a seguir foi feita a leitura da ata ordinária número 047 de 2022 pelo vereador vice-presidente, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Após expediente, ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora à leitura do expediente com a secretária.
Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Esmo, senhor presidente, o vereador. Requerimento número 019 de 2022. Esmo, senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo, através da Secretaria competente, o nivelamento da Estrada Velha na localidade do Gravatá. Justificativa em plenário, atenciosamente, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Requerimento número 020 de 2022 do gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Esmo, senhor presidente. O vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo, através da Secretaria competente, a colocação de saibro e nivelamento no beco da localidade do Estreito. Justificativo em plenário, atenciosamente, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Requerimento número 021 de 2022, do gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Mesmo, senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo, através da Secretaria competente de Transporte e Trânsito, solicitar que a linha regular de transporte coletivo volte a acessar a localidade conhecida como Canastreiro, no bairro Tamandaré. Justificativa em plenário, atenciosamente, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Gabinete da vereadora Vanessa Oliveira. Requerimento número 03 de 2022. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental dessa colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer à mesa diretora que realize uma moção de aplausos em homenagem aos 55 anos da Sociedade Espírita Jesus Kardec, São José do Norte, em uma sessão solene a ser combinada com a direção da Casa mediante aprovação dos demais vereadores. Justificativa em plenário, Vanessa Oliveira, vereadora do União Brasil. Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 041 de 2022. O vereador que este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à Prefeita Municipal, através da Secretaria Competente, que seja feita a colocação de aterro e esgoto na estrada 101, mais conhecido como Beco da Servidão e Beco do Tom, situada no quilômetro 02 da BR-101. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeros pedidos dos moradores, pois a rua está intransitável. Observação abaixo-assinada em anexo. Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Excelentíssimo senhor presidente, após cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste convidá-lo, bem como os demais vereadores, para participar do ato de entrega e reforma da Escola General Andréia, na localidade do Divisa, que irá funcionar como unidade de saúde de apoio ao ESF da localidade do Estreito. O evento acontecerá no dia 28 de setembro de 2022, quarta-feira, às 9 horas, na antiga escola na localidade do Divisa. Desde já, agradecemos e contamos com a valorosa presença. Aproveitamos para reiterar votos de consideração e respeito, atenciosamente, Fabiano Zogbroig, prefeito. Resposta ao ofício número 0100, em atenção ao requerimento número 05 do vereador Cristino de Matos Azevedo. Senhor presidente da Câmara de Vereadores, por orientação do secretário municipal de coordenação e planejamento, considerando a necessidade de realização de audiência pública acerca de alterações no LOA, Lei Orçamentária Anual, para o segundo semestre do corrente ano de 2022, a pedido da Secretaria da Saúde e da ISMACIM, lei vinculada ao Plano Plurianual, PPA, 2022-2025, convida todos para a audiência pública que será realizada de maneira presencial no Polo Universitário de São José do Norte, situada na Rua 12, número 0101, bairro Comendador Carlos Santos. Tal evento será realizado na quinta-feira, dia 29 de setembro de 2022, às 2 horas, às 14 horas. Ademais, novamente, convido Vossa Excelência, presidente dessa agreste casa, demais vereadores e funcionários para acompanhar aludida audiência. Atenciosamente, Sidigley Barbosa da Silva, economista. Convite Encontro de Bambas. A equipe de capoeira, Origem de Bambas, juntamente com o projeto Semente da Esperança, tem o prazer de convidá-los para participar do evento de capoeira Encontro de Bambas, onde o mesmo será realizado no dia 9 de outubro de 2022, no Ginásio Municipal de Esportes, na cidade de São José do Norte. Seguindo a programação do mesmo, contamos com a presença de todos, atenciosamente, contramestre Montezuma. Convite. Senhor secretário da Câmara de Vereadores, pelo presente, informamos que a Secretaria Municipal da Fazenda estará realizando amanhã, dia 27, audiência pública de avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022, às 10 horas, na Câmara Municipal de Vereadores. Pela importância do evento, desde já agradecemos sua presença ou seu representante. Atenciosamente, Simone dos Santos Correia, Secretária Municipal da Fazenda.
Esgotado o expediente, né?
Presidente, uma questão de ordem. Não sei se daria para passar os meus requerimentos para a ordem do dia.
Qual deles tem?
Mais os um? Três.
Os três. Então, boto a apreciação dos colegas vereadores, aqueles que aceitam que os requerimentos do vereador Nedilândia passem para a ordem do dia, permaneçam como estão. Os que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o pedido do vereador Nedilândia Amorim Loureiro e o os requerimentos dele passarão os três para a ordem do dia.
Por questão de ordem, eu queria também poder passar mais requerimento.
Amém. Amém. Boto a discussão dos vereadores, né, exposição, que aqueles que concordam que o requerimento da vereadora Vanessa passa para a ordem do dia, permaneça como estão, que discorda se manifesta. Aprovado por unanimidade, o requerimento da vereadora Vanessa Oliveira também passará para a ordem do dia. Então, na ordem do dia, com...
Requerimento do gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Requerimento número 019.
O requerimento já foi lido no expediente, né? É um pedido do vereador de pavimento, de nivelamento da Estrada Velha, localidade do Gravatá, com a palavra o autor do requerimento do vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Essa palavra, presidente.
A palavra concedida.
Presidente, boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Rio Grandina e que estão nos assistindo pela live também. É por isso que eu digo, coisa boa quando tem política, que a gente anda, a gente caminha, as pessoas nos reclamam e a gente tem que fazer os pedidos. Tivemos na localidade do Estreito e lá fomos, como é que eu vou me expressar? A comunidade me procurou dizendo, e nós vimos que a entrada da vila do Estreito está muito ruim, onde os ônibus escolares estão atolando por causa da areia, quando não é chuva, é areia. E nos pediram que a gente fizesse um pedido, um requerimento para a Prefeitura Municipal, através da sua secretaria competente, que colocasse um saibro, ou se não, um barrinho com areia, mas que cuidasse a estrada. E também quero dizer aqui, somos da base do governo, depois nós vamos falar em explicações pessoais. Não admito e não aceito as respostas que me mandaram nos requerimentos que eu pedi a esta casa, que passou nesta casa, que foi a revitalização do bairro Borracheira e da Presidente Varga. Me mandaram uma resposta que não é cabível. O vereador está aqui, sim, para legislar, para buscar recurso, mas não que tenha que fazer a obrigação que a prefeita municipal tem que fazer, mandando dizer, quem sabe a Vossa Excelência consegue uma emenda parlamentar ou dinheiro da Câmara. Isto é inaceitável. E eu não aceito esse tipo de resposta, porque quem está no executivo tem que executar as obras e os pedidos que os vereadores aqui fazem. Então, peço a aprovação dos colegas vereadores que aprovem esse requerimento, que é uma melhoria para aquela localidade do Estreito, aonde vai beneficiar aquela gente, onde tem escolas lá, aonde tem um curso de jovens aprendiz, que é patrocinado pela firma Ambra. Então, que a prefeita mande a sua equipe, que é uma coisa simples, não tem gasto. Muito obrigado, presidente.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento do vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Jorge Luiz Rizzi Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu peço a palavra, senhores vereadores, apenas para dizer que o requerimento do vereador Nedilândia é relevante e ainda hoje à tarde estive no Estreito, vereador Nedilândia, e reclamaram a mesma coisa. Só isso, tenho a minha aprovação total aqui ao seu pedido e também a minha solidariedade à Vossa Excelência com a resposta negativa que veio do senhor do governo. Mas isso é compreensível, plenamente compreensível vir essa resposta por parte do Executivo, porque ela não conseguiu verba nenhuma até agora. Quase todas as obras que tem desse governo, nos primeiros 4 anos e nesse segundo que está fechando, são obras oriundas daqui dessa casa, dos senhores vereadores. Então, quem não tem competência para buscar emendas, tem que pedir para o vereador mesmo. Mas o senhor Vossa Excelência tem toda a razão, vereador Energia. A
palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Luiz Galtieri.
Eu me solidarizo contigo, colega vereador, porque tem sido frequente esse tipo de postura do Poder Executivo em respostas das nossas reivindicações que recebemos da comunidade, né? Nós somos eleitos para legislar. Não é a nossa função captar recursos. Nós fazemos, nós vamos atrás dos nossos deputados, mas não está na prerrogativa do trabalho legislativo. Nós temos que fiscalizar o governo e representar as demandas da comunidade. E quando recebemos uma resposta desenxavida desse naipe, dessa postura do Poder Executivo, demonstra, de certa forma, a falta de reconhecimento e gratidão por tanto que temos feito para além da nossa atribuição. Né? Que cada um de nós aqui que busca recurso, emenda parlamentar, e que vai atrás, os presidentes da Câmara, que se colocam à disposição com o orçamento que sobra do duodécimo no final do ano, tudo isso chega para o Poder Executivo para se somar aos cerca de 80 milhões do orçamento anual do município, que dá para fazer muita coisa. Então, o Poder Executivo tem dotações orçamentárias para executar obras, para investir com recurso específico na educação, com recurso específico na saúde, que pode receber, inclusive, verbas do Caixa Livre do município, e com o planejamento adequado para dar as manutenções e fazer o que a gente recebe da comunidade. Por isso, a minha solidariedade ativa, vereador Nedlândia, porque nós nos frustramos com esse tipo de resposta. Porque a gente se esforça, a gente anda, recebe a demanda da comunidade e lá no Poder Executivo não estão entendendo ou não querem entender, né, que se trata de um movimento da sociedade. Quando o vereador vem aqui e faz o requerimento e o protocolo. Pouquíssimas vezes acontece comigo, né, de eu, por iniciativa própria, demandar um requerimento. A maior parte das vezes, a gente, colega Ronei, a gente acolhe ou virtualmente, né, nas nossas redes sociais, ou nos encontramos, ou numa visita numa comunidade rural ou num bairro, a gente acolhe da comunidade essas demandas. Então eu faço esse meu manifesto, porque essa relação entre o Poder Legislativo e o Executivo tá entorpecida. Ela não é assim que se dá. Não é dessa forma. Nós precisamos de respeito. Esse parlamento merece respeito. Diga, então, que vão colocar no cronograma que nenhum de nós conhece, né? Mas não devolve para o vereador, porque se o vereador fosse responsável pela captura de orçamento, ele não era vereador, era prefeito, né? Ou responsável pelo investimento. Então, cada um de nós só pode pedir para consertar uma rua se tiver emenda vinculada. Não pode mais pedir para consertar bueiro, para consertar rua, para colocar um saibro, para melhorar uma ponte do interior. Tudo isso que a gente ouve todos os dias. Então, esse desabafo, me solidarizo e faço esse desabafo também.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Nedlândia Amorim Loureiro. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permanecem como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 020/2022 do vereador Nedlândia Amorim Loureiro. Mais um requerimento do vereador Nedlândia Loureiro também, pedido de. Foi lido no expediente, há poucos instantes, pedido de nivelamento da Estrada Velha, localidade do Gravatá. Com a palavra, o autor do requerimento.
Peço a palavra, presidente. Presidente, eu acho que as pessoas que estão administrando esse município estão administrando bem, mas se esquece daquela gente do interior, aquelas estradas de vicinais. Eles têm que entender que ali na Estrada Velha do Gravatá mora muita gente. Então tem que dar manutenção. Hoje nós não temos que se preocupar com a manutenção da BR-101, que antigamente, no finado, o prefeito Dario cuidava daqui até o Capão da Areia. Hoje não, nós não temos mais. Então temos que manter as estradas de vicinais, como ali no Gravatá, que nós tivemos fazendo campanha política, e nós temos vendo as coisas com nossos olhos. E é simples, ali é só tu ir ali ajeitar, passar uma patrola e manter a estrada com condições que as pessoas possam usar. É a mesma coisa no Divisa. Nós tivemos na localidade Divisa, na Estrada Velha, está abandonada. É uma estrada de vicinais. É uma estrada que liga lá na BR-101, que sai ali pela Verinha e sobe lá no falecido CDNI. Então, eu acho que o poder público tem que fazer essas manutenções, porque não tem gasto nenhum para o município, e vai beneficiar aquelas pessoas que moram naquelas estradas na Estrada Velha, que não tem como deslocar as suas casas para a beira da BR, porque já tem uma moradia ali, moradia antiga, que era dos seus pais, dos seus avós, mas nós, como vereador, nós temos que pedir que o Executivo melhore essas estradas de vicinais, tanto no Divisa como no Gravatá, que é grande importância para aquela gente que mora ali e que contribui por esse município, pagando seus impostos, contribuindo com a arrecadação do município. Peço que a secretaria competente, através da sua secretária, que faça essas manutenção, que é muito importante para aquele pessoal que mora ali, na Estrada Velha. Meu muito obrigado, presidente.
A palavra está à disposição do senhor vereador, referente a um requerimento do vereador Edilene Amorim Loureiro.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Idomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, assistentes, ouvintes da Cultura Rio Grandino, quem nos assiste pela live, peço a palavra, são três trabalhos que nós já estamos percorrendo desde de 2020. Chegamos a levar o secretário de Planejamento e o diretor de obras lá nessas referidas localidades. Eu pedi a palavra já num trabalho, porque complementa todos os três. Mas a solicitação da comunidade, do Gravatá, principalmente o Everaldo, né, que tem o comércio ali, e os fornecedores não querem entregar, principalmente no inverno, entregar as mercadorias, ele tem que ir lá na estrada de asfalto buscar a mercadoria. Isso não é aceitável. E o que, que nós acordamos? Isso lá em 2020, foi em setembro, mais ou menos, 2020, de colocar areia naqueles buracos. Conseguimos até o proprietário das terras lá, que tem, cedeu areia, cedeu o sedimento para fazer esse serviço. Ali no Divisa, o Carlinho, ele está na escuta, ele trabalha na prefeitura, trabalha na obras. Ele reivindicou várias vezes diretamente. Eu fiz por ofícios, fiz por requerimentos, e até hoje não foi feito. É só colocação. Porque o patrulhamento, nós entendemos que não é o melhor, porque vai acabar tirando a grama que já está consolidada. Nós queremos que coloque areia somente nos buracos, emparelhe, porque a própria natureza ela vai engramar e vai beneficiar melhor a comunidade. Se passar a máquina, ela vai acabar tirando a grama que já está consolidada. Então, isso foi lá em 2020. O Everaldo deu uma carraspana em nós lá em 2020. Né? E aí, infelizmente, não saiu. Ontem, lá no jogo do Guarani, estava conversando com o Navalha, ele me disse que estão para ir lá, mas não me deu o prazo, porque ele disse que tem que arrumar um carregador para carregar areia, para colocar, para fazer o que foi pedido lá em 2020, colocar areia nos buracos e emparelhar para que nós mantemos a parte que está engramada e a outra parte, com certeza, a própria natureza vai fazer a compactação do sedimento. Sou pela aprovação do trabalho do colega vereador Nedim, porque realmente a gente vive lá, nós andamos por lá. Hoje ainda passei, desci lá no CDNI e vim subir cá no Gravatá. Eu ando por ali em seguida. Ali. Nós estamos fazendo alguns empreendimentos lá, que nós acessamos aquele caminho lá. Então, com certeza, quem vai se beneficiar é a comunidade que mora ali. Sou pela aprovação.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Palavra, presidente.
A palavra, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, digníssima assistência, colegas da casa. Eu queria apenas dar a minha anuência, né, e o meu voto favorável, obviamente, ao trabalho do vereador Nedim, mas já fazendo uma abrangência, né, contemplando o primeiro requerimento, agora o segundo também, que na verdade tem o mesmo propósito em localidades diferentes. Mas se agrava ainda mais nessa questão do Gravatá, vereador Nedim, já que foi acordado de ser feito em 2020. E são situações assim que não podem acontecer, e não é porque somos base do governo, sou do partido, da prefeita, sou líder do governo na Câmara, que não vou deixar de apontar as falhas. Inclusive, eu acho que desta forma, nosso trabalho durante os 4 anos pode ser ainda melhor do que ficarmos, né, concordando com tudo, fazendo vista grossa e não apontando as falhas ou talvez, né, uma inoperância em algum lugar. Mas, enfim, como o vereador Hildo abordou, colocação de areia nos buracos sem passar, né, a patrola, para não retirar uma grama de um local que já está consolidado, já tem uma natureza, né, firme para trafegabilidade. Então, acho que são coisas bem simples, levando em conta que tenhamos, no momento, né, os veículos apropriados para fazer o serviço. Né? E se não tivermos, eu acho que não é problema nenhum, talvez pegar, de repente, o carregador que está trabalhando na estrada da praia, que, por sinal, está a todo vapor, né, por um dia, ir lá fazer esse serviço no Gravatá, né, contemplar a localidade do interior, porque... O tempo era do vereador Hildo ainda, né? Porque são questões de pessoas que estão querendo... Como o comerciante lá tem que buscar a mercadoria lá na beira da estrada, fica complicado, né? Aumenta mais a despesa, o trabalho, o esforço do comerciante, que já vem, né, aí com pandemias e questões de dificuldade financeira. Então, fora todo escoamento de safra, daqui um pouco já estamos chegando aí na safra da cebola, né, na colheita, o tempo voa, né, e a comunidade urge dessa demanda que, penso eu, né, deixo como sugestão, que, na verdade, só está vindo a plenário, porque o vereador Nedinho trouxe a plenário, obviamente, com toda presteza à sociedade, mas porque, na verdade, houve uma falha, né, vereador Nedinho? Porque uma coisa tão simples já era para ter sido feita, e acaba que a gente traz questões aqui que, aos nossos olhos, seriam mais simples de ser resolvidas, até por ofício, por pedido, por áudio, e não está fluindo dessa maneira. Acho que é preciso de um olhar mais atencioso, não apenas por sermos da base do governo, mas com toda essa casa.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Neide Dona Mãe Loureiro.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, colega que nos assiste aqui nesse momento, né? Ouvintes da Rádio Cultura Irlandina, até mesmo por intermédio da internet. Eu pedi a palavra, senhor vereador Nedinho, para cumprimentar o seu trabalho, e é um trabalho de grande importância, vereador. Por que é de grande importância? Nós temos em nossa BR, né, na verdade, que é um trânsito rápido, né, meio violento. E se chama Estrada Real, né? Esses becos tradicionais aí, nós temos. Estrada Velha, né? Cumprimentando, sim, a turma do Gravatá e Divisa, que precisa de reparo ali naquele trecho ali, né? A tapada de buraco, que cumprimenta onde tem mercado, como falou o vereador Hildo. Mas também contemplando aqui da Olaria, né, que sai ali e vai até o Alcimar ali. Também nós temos uma estrada que se chama Estrada Real, né? Isso é uma estrada de grande importância dentro do nosso município, porque, na verdade, ela fica abandonada porque tem uma faixa. E ali nós não podemos esquecer que tem o trânsito dos colegas que faz o seu plantio de cebola, passa com seus tratores, até mesmo os seus caminhões, né? Se não tiver os buracos tapados, se complica para o escoamento da nossa safra de cebola, né? Se fala muito em animais na estrada, cavalo e reis. Também é bom nós lembrar isso aí. Se em cima da BR nós não podemos transitar com um animal, a não ser em cima de caminhão de transporte, mas se a Estrada Real, os becos que nós estamos tratando hoje aí, for mantido tapado os buracos, é uma segunda via que o nosso morador tem de tropear o seu gado, suas manadas nessa Estrada Real, né? Então é de grande importância o trabalho, sou favorável, né? E eu acho que é muito relevante o trabalho, que é o nosso executivo possa dar condições, sim, na nossa BR, nossa Estrada Real, né? E ali, passando o bolão, também temos um problema também ali, que ali está sendo fechado os pedaços da Estrada Velha ali, já tem reclamação dos moradores. Se for mantido o trabalho nessa Estrada Real, não se fecha, a turma não se adona. Então é de grande importância, vereador. Esperamos que o executivo olhe com carinho e faça a manutenção, não só lá, mas em todo o município.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, referente ao requerimento do vereador Nedinaldo Amorim Loureiro. Não havendo manifestação de mais vereador, passemos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 019/2022 do vereador Nedinaldo Amorim Loureiro. Mais um requerimento do vereador, trata-se de solicitar que a linha regular de transporte coletivo volte a acessar a localidade conhecida como Canastreiro, bairro Tamandaré. Então, com a palavra, o vereador proponente da matéria, vereador Nedina Amorim Doreira.
Peço a palavra, presidente. Presidente, é outro requerimento simples. Eu não sei qual é a empresa de ônibus que está fazendo essa linha que pegava lá no Canastreiro, onde hoje nós temos muitos trabalhadores do EBR que têm casas alugadas ali, têm kitnets e precisam chegar até os seus empregos. O ônibus passava no Canastreiro, não está passando mais. Agora as pessoas têm que se dirigir até a BR para pegar o ônibus circular. Eu não sei qual é a empresa que está fazendo isso, mas isto não é cabível. Se nós temos uma empresa que está fazendo esse circular e estava fazendo, por que que pararam de fazer? Por que que estão deixando de ali pegar aquela gente que trabalha o dia a dia, que vão buscar o seu sustento lá no EBR, que se deslocam muito longe para pegar esse ônibus? Então, queremos que a secretaria competente chame o empresário e converse o porquê que ele não está fazendo mais essa linha. Porque é uma linha que é de grande importância para toda aquela região ali do Canastreiro. Então, pedi uma aprovação dos senhores vereadores para que nós aprovemos esse requerimento e nós iremos também conversar com o secretário de Trânsito para ele chamar o empresário e perguntar por que que o empresário não está fazendo a linha que pega ali a zona do Canastreiro. Obrigado, presidente.
A palavra está à disposição, senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 021/2022 do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Agora temos um requerimento aqui, que é da vereadora Vanessa de Oliveira, né? Uma moção de aplauso e homenagem aos 55 anos da Sociedade Espírita Jesus Kardec, São José do Norte, Rio Grande do Sul, em uma sessão solene, ser combinada com a direção dessa casa, mediante aprovação dos demais vereadores. Então, esse pedido aqui da vereadora Vanessa, então, ela, por uma altura do requerimento, está com a palavra.
Boa noite a todos. Venho falar um pouco, então, sobre a Sociedade Espírita Jesus, que é localizada na Rua Aragão Bozano, número 356, nessa cidade. Foi fundada no dia 7 de setembro de 1967, mas mesmo antes desta data oficial, a doutrina espírita já dava os primeiros passos na nossa cidade, através de reuniões familiares e passando por vários lugares, estudando e colocando em prática essa doutrina codificada por Allan Kardec e seguindo os ensinamentos de Jesus. As tão conhecidas sessões de mesas, realizadas muitas vezes escondidas pela falta de informação e pelo desconhecimento dessa nova forma de ver a continuidade da vida, já espalham acolhimento, ensinamento, orientação e ajuda material e espiritual a todos, os necessitados do corpo e de alma, cumprindo, assim, seu tríplice aspecto, filosofia, ciência e religião. A Sociedade Espírita Jesus, atualmente, além do estudo, difusão e prática do Espiritismo, atua fortemente na comunidade, estabelecendo parcerias com o poder público e privado e participando dos Conselhos Municipais de Direitos, onde elabora e disponibiliza projetos que atende a todos, ampliando, assim, o preceito maior da caridade, que vai além de sua doação de um alimento, de uma roupa, uma ajuda espiritual, confortando os corações, mas também oferecendo informações e encaminhando de como seus assistidos podem acessar seus direitos, muitas vezes desconhecidos. Sua atual diretoria é assim constituída por presidente Sonhemar Anes Pontes, vice-presidente Juremo Weiss, primeira secretária Michele Galtério, segunda secretária Elisete dos Santos Abreu, primeira tesoureira Hélia Laurentino, segunda tesoureira Dalila Marques Galtério e bibliotecária Cláudia Elisa Bravo, além do Conselho Fiscal. As reuniões públicas acontecem às quartas e sábados, às 20 horas, e são abertas à comunidade, além de grupo de estudos de doutrina. Então, após justificar o grande trabalho da Sociedade Espírita Jesus, venho pedir aos colegas que aprovem os aplausos aos seus 55 anos. Agradecer à Sociedade Espírita Jesus por procurar meu mandato para, com certeza, ser uma linda homenagem.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, referente ao requerimento da vereadora Vanessa de Oliveira.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Lincoln Ponte.
Senhor presidente, quero parabenizar a vereadora Vanessa pela indicação da moção de aplausos. Provavelmente que, né, vai se tornar uma sessão solene, né, vereadora? Já tem se tornado rotina neste ano, pelo menos nesta casa, homenageando as instituições, né, religiosas da nossa cidade. Desta vez, Sociedade Espírita Jesus, a qual a gente conhece grande parte dos membros, né, das pessoas que ali trabalham, né, por uma sociedade melhor há muitos anos, né, na sua crença, nessa tríplice, como a vereadora falou, né, que é a espiritualidade, né, e tudo, a ciência e o estudo. Então, parabéns à vereadora, somos pela aprovação e que mais moções sigam acontecendo, passando neste plenário e a casa legislativa, se tratando de um país onde vivemos num Estado laico, possa seguir homenageando todas as religiões que, com suas crenças diversas, seguem trabalhando sempre com a finalidade de uma sociedade melhor, mais unida, fraterna, harmônica, e que a gente possa seguir todos nós unidos com as nossas diferenças, mas sempre reconhecendo a sociedade como um todo, porque cada um tem seu quinhão de soma numa sociedade melhor. Então, é para isso também que estamos aqui no nosso mandato. Parabéns, vereadora, somos pela aprovação.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente ao requerimento da vereadora Vanessa de Oliveira. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento número 003/2022 da vereadora Vanessa de Oliveira. Então, encerrado a ordem do dia, né? Iniciando as expressões pessoais, eu irei passar os trabalhos da casa para o meu vice-presidente, vereador Nedilande Amorim Loureiro, que é o primeiro inscrito para usar a palavra, se ele vai usar a palavra. Então já.
Uma questão de ordem, senhor presidente. Não irei fazer uso da palavra.
Senhor presidente, também não irei, passo o tempo para a bancada, senhor.
Concedido, vereadores.
Com a palavra, o vereador Nedilande Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, boa noite, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Rio Grandina e aos que escutam a live. Eu sempre gosto de me pronunciar e não vou deixar de não me pronunciar, porque eu tenho um compromisso com a minha comunidade, sou pago para cumprir a minha obrigação como vereador nessa casa e quero também começar pelo dia de hoje falando da localidade de Bujuru. Me transmitiram agora que o cemitério de Bujuru precisa de manutenção. E nós iremos amanhã, através do nosso mandato, procurar a Secretaria de Obras e perguntar quem é que está fazendo a manutenção do cemitério de Bujuru, que é de grande importância, porque agora vem em novembro, é finados, os seus entes queridos querem ir lá visitar, e nós temos que ter a conservação e a limpeza desse cemitério. Também quero aqui agradecer a comunidade de Bujuru, onde nós estivemos ontem com a nossa equipe de trabalho e fomos bem recebidos lá pelas pessoas que nos conhecem, e nós temos fazendo uma campanha de respeito, mostrando o que nós queremos, mostrando o trabalho dos nossos deputados e respeitando os adversários. Digo para a minha equipe, não tire propaganda de ninguém, deixe aonde colocaram, porque não é do nosso feitio fazer isso aí. Acho que todo mundo está trabalhando para um objetivo, para os seus candidatos, e nós temos que ter o respeito entre nós. Quero agradecer ao Chico, tive na sua localidade, seu Chico, que eu não me lembro do nome do filho dele, mas estava de aniversário ontem, e fomos bem recebidos naquela casa. Eu quero mandar os parabéns para aquele jovem e dizer para o seu Chico um muito obrigado por ter nos recebido tão bem na localidade de Bujuru. Quero também agradecer o Doge, que nos cedeu, e a Cristina, que nos cedeu a casa dele para nós fazer o almoço, para a nossa equipe de trabalho, porque todo mundo que trabalha tem que almoçar. E o Doge nos recebeu muito bem com a sua esposa. Ao meu amigo Carlito, também, que estivemos na casa dele, lá na dona Angelina e seus familiares, que nos atenderam muito bem. E que coisa boa a gente sair para caminhar e ser bem recebido pelas pessoas que nos conhecem, pelas aquelas pessoas que sabem o nosso trabalho do dia a dia. Nós não somos os prefeitos perfeitos, mas queremos fazer o melhor para a nossa comunidade e buscar melhorias para a nossa comunidade. Tivemos na localidade do Capão da Areia, onde é a localidade da minha esposa, e onde a gente é bem recebido sempre quando se dirige a essa localidade. Tivemos lá no meu cunhado, Cláudio Lúcio, no Ivon, no Levi, na Terezinha e tantos outros que agora a gente não se lembra do nome, mas agradeço em meu nome, em nome da minha equipe, por nos receber muito bem. Tivemos na localidade do Divisa, onde fomos recepcionados pelo seu Valdir Martins, um amigo de muito tempo, e um amigo que nos acolheu com má alegria, ele, a sua filha, a sua esposa, o seu genro. Obrigado, seu Valdir, pela sua atenção. Obrigado por nos receber tão bem. Tivemos um nosso querido amigo Adriano, que também nos proporcionou um belíssimo café com pão feito em casa, com doce de abóbora e tantas outras coisas. Então, temos que agradecer, porque a gente se sente feliz por ser bem recebido por essa gente. Também tivemos no Dadinho, onde é um amigo nosso, e onde nós sempre pedimos ao voto para ele, e ele me emocionou quando ele me diz: Nedinho, o que tu determinar, eu faço. Não, Dadinho, não é assim. A gente vem pedir. Se tu acredita em nós, a gente te pede o voto. Então, agradeço ao Dadinho, uma pessoa simples, mas de um caráter e de uma recepção que só vocês vendo. Tive no meu amigo Zé Bento também, onde nós fomos bem recebidos, e o Amaral, que nós encontramos na estrada. E tantas outras gente. O Suedi está aí de prova. Nós não levemos uma xingada que fosse. Nós fomos respeitados. E aqui, coisa boa, quando tu sai para fazer política, tu ser bem respeitado. Porque nós fizemos um trabalho sério. Nós fizemos um trabalho direcionado à nossa comunidade. E é que nós queremos também. A gente pode ser base do governo aqui, mas não concordemos com as respostas que o governo manda. E não acredito que aquilo seja da prefeita Fá, mandar uma resposta daquela. Dizer que nós, se querer vitalizar a borracheira, nós temos que sair para buscar a emenda parlamentar, ou senão dinheiro que sobe da Câmara. E isto não é obrigação minha. Eu sou legislador, eu sou vereador. Quem tem que executar é o executivo. E não aceito esse tipo de resposta. Porque isso é um afronto ao vereador. E não, jamais isso aí vai vir da prefeita. Não acredito. Que bote as gentes competentes. Que faça as respostas certas. Agora, não adianta botar aquelas pessoas que não querem trabalhar, que vivem passeando, secretário, correndo, batendo papinho, que faça ter responsabilidade. A mesma obrigação que os outros secretários têm, esse secretário tem que ter. E eu não admito. Quero pedir num requerimento a revitalização, o recalçamento da presidente Vargas. É só tirar aquela pedra, não tem gasto, e recalçar. E acham difícil. Acho que tem que sair para buscar recurso.
Não! O executivo foi eleito para executar os projetos, para fazer as coisas que os vereadores pedem, que não é o vereador que pede, é a comunidade que pede. E nós somos representantes dessa comunidade. Nós temos a obrigação e o direito de defender os interesses desses munícipes de São José do Norte. A gente sabe que o governo está bem, mas tem algumas coisinhas que nós temos que consertar, temos que ajustar. E muitas vezes a prefeita não sabe, pode acreditar, porque jamais, com a responsabilidade que a prefeita tem, ela ia deixar passar essas coisinhas, esse tipo de resposta para vir para o vereador. Então, que bote, está no cronograma, que é muito melhor, que é mais satisfatório. Mas não me mande uma resposta dessa aí, porque eu vou estar sempre debatendo. Resposta idiota, que a gente pode se dizer. Resposta que não se manda para uma Câmara de Vereadores, que respeite o vereador, que bote como o Ferrari fazia. Está no cronograma, vereador. Que aí tu não sabe qual é que é o cronograma, mas tu aceita. Então, muitas coisas. A gente vem andando nesses dias, a gente vem ver coisas simples que o governo não está vendo. Nós subimos ali no bairro Ferrari, tem uma rua que agora não me recordo o nome. É só tu botar um barro para as pessoas entrar. Pessoas simples, porque moram ali. Ou o bairro Ferrari não tem privilégios para ir lá e colocar. Por quê? Porque moram pessoas pobres. A gente tem que administrar para todos. E mais ainda para aquele pobre que precisa. E isso eu vou defender sempre aqui nessa tribuna. Porque lá vive gente digna. Lá tem trabalhador que vai buscar o seu sustento dia a dia. E o governo tem que dar as condições para essas pessoas. Nós vimos ali de frente à igrejinha da Brasília um buraco, que é só ir ali, em meia hora fecha aquele buraco, em meia hora troca o cano que está quebrado. E aí as pessoas se dirigem para nós e dizem assim: vereador, estão nos esquecendo. Por quê? Porque nós moramos no bairro Ferrari. O bairro Ferrari é um bairro onde mora gente digna, aonde nós temos sim que levar muitas condições para aquele bairro. Temos que vitalizar aquele bairro. Temos que mostrar que o nosso governo funciona para os pobres. Agora, me passaram no WhatsApp que a Rua 7 do Canastreiro não existe no mapa. Existe sim, meu colega. E nós vamos brigar para fazer a manutenção da Rua 7 em todo o Canastreiro. Porque enquanto eu tiver voz e tiver força, vou brigar. Não importa que não consiga, mas aqui estarei cobrando as coisas que estão erradas. Não convivo com coisa errada. Queremos sim um governo para todos. E a prefeita está fazendo um bom governo, mas tem que saber e botar um olheiro. Bota um olheiro nas ruas para dizer onde está errado, onde não está. Bota uma pessoa para circular na cidade de São José do Norte. Pegue um carrinho que tem tanto na prefeitura e leve para a prefeita. Ó, a rua tal está assim. A rua tal está assim. Mas não. Deixe que a gente venha aqui se estressar. Nós não queremos se estressar. Nós queremos um governo que nós temos apoiando e acreditemos nesse governo. Porque se eu não acreditasse nesse governo, eu não estaria apoiando esse governo. Eu acredito na capacidade e na coragem da prefeita. Embora a prefeita está se manifestando na campanha política, que eu acho que ela não era para se manifestar. Ela é a prefeita de todos. E eu não concordo com esse tipo de coisa. Mas ela é dona do pensamento dela, ela sabe o que está fazendo, e eu não posso dizer nada. Mas quero dizer aos senhores que estão nos ouvindo, que os ANU estão aí, os ANU que não fazem nada, e vão para frente e dizem: eu trouxe isto, eu trouxe aquilo. Trouxe de quê? Que ele é, esse Anu, na ordem do dia? Qual é o mandato letivo que teve esse Anu? Agora, trouxe sim, foi o vereador Lincoln, que teve aqui uma reunião online com o governador, e o governador, sim, o governador, sim, direcionou recurso para a maternidade. O vereador Lincoln tem mandato. A vereadora Vanessa tem mandato. O vereador Ronei, o vereador Irandi, tem mandato e trouxeram recurso para essa cidade. Como nós também trouxemos. E queremos trazer muito mais. Através das nossas lideranças, através da nossa força e da minha equipe. Porque eu não faço nada sozinho. Nenhum homem jamais vai fazer alguma coisa sozinho. E tem que dividir os méritos com seus companheiros de trabalho, com a sua equipe de trabalho, que eu me orgulho de ter uma equipe de trabalho. Temos na nossa equipe o ex-prefeito Inácio, temos o ex-vereador Alexandre, temos o Suedi, que é do nosso partido, temos duas moças que trabalham, a Amanda e a Chayane, e mais aqueles colaboradores que concordo e ajudo o nosso mandato, porque o Nedinho sozinho não é nada. O Nedinho com essa equipe é muito forte e muito guerreiro, porque eles que me dão força, é eles que me incentivam, é eles que me ajudam o dia a dia para ver as coisas erradas que estão no nosso município. E eu digo aqui, e respeito esses vereadores que estão aqui, porque sabe das suas responsabilidades, sabe dos votos que a comunidade deu para cada um. E eu estarei sempre representando aqueles votos que eu recebi. Estarei sempre brigando pela minha comunidade. Que a comunidade que eu amo, aonde eu me criei, aonde eu perdi o umbigo. E gosto dessa terra. Gosto dessa terra, porque essa terra é promissora. Essa terra dará muitos frutos a esses jovens que vêm aí. E é isto que nós queremos, o desenvolvimento do São José do Norte. Para eu chegar, quando estiver lá, ao lado de Deus, e ter o orgulho de ver. Não botei a minha foto ali, mas vou botar. As minhas netas, duas netas, que eu amo de coração, vim aqui dizer, o meu avô fez parte dessa história. E eu estou deixando um legado. Um legado junto com a minha mesa diretora. A nova construção da Câmara de Vereadores, que ninguém teve coragem. E este vereador humilde, que saiu do povo, teve a coragem de botar esse projeto para frente. E determinei ao ex-vereador Alexandre, cuida da nova construção da Câmara, que nós iremos economizar, porque aqui não tem mais como nós ficar. E quem vai ganhar é o povo de São José do Norte, não é os vereadores, não é mordomia, é uma casa onde o povo precisa e que será de benefício do povo. Esse legado eu vou deixar na minha gestão como presidente. E me orgulho ser filho do Bilinho, filho da Alzira, e não tenho vergonha da minha família. Economizei para nós dar início a nova construção. Saí sem nenhum apontamento na minha gestão, que é o maior orgulho que eu tenho. Vivo a minha vida no caminho reto. Não vou dizer que sou o perfeito, mas procuro fazer as coisas melhores para não envergonhar a minha família. E aqueles que precisam de mim, estou sempre à disposição. Não tenho hora para sair, não tenho hora para chegar. E se tiver que atender o meu povo, vou atender sempre. Porque isto é que me faz feliz. Isso é que me dá alegria. Estar aqui nessa tribuna e defendendo os interesses de São José do Norte e de todo o interior de São José do Norte. Eu só tenho que agradecer a essas pessoas que nos recebem tão bem. A essas pessoas que confiaram o voto no Netinho. E que jamais eu irei decepcionar. Ao meu partido, que irei morrer nesse partido, no MDB. Porque nunca me convidaram. E fui trazido por um amigo que eu tenho uma grande admiração. Um guerreiro que foi vereador. Que nós elegemos ele batendo carimbo numa cartolina, Marquinho. Mas elegemos Chicre Bargasob. Um homem que eu tenho respeito. E me trouxe para essa sigla do MDB. E quero morrer aqui nessa sigla. Irei defender sempre o movimento democrático brasileiro, embora tendo divergência dentro do partido, mas isso não irá me levar à desistência e à minha coragem que eu tenho de enfrentar as situações. Aqui digo, e continuo dizendo, sou base do governo, concordo que aquilo for bom para o governo, mas quando tiver alguma coisa errada, irei bater e irei cobrar. Uma boa noite e que Deus me deixe muita saúde para que eu possa terminar o meu mandato com dignidade, coragem e trabalho para a minha comunidade. E se vai se reeleger ou não vai, é só o povo que vai dizer. Mas o nosso trabalho nós estamos fazendo direcionado a São José do Norte. O meu muito obrigado e que Deus nos abençoe. E um abraço a esse interior querido que nos recebeu tão bem. Obrigado. Em explicação pessoal, o meu colega e amigo vereador Ronei Silva.
Obrigado, senhor presidente, exercício de Edilande. Boa noite, colegas vereadores, assistência que nos honra com a sua presença, pessoal que nos escuta pela Cultura Rio Grandina e através da live. Bom, primeiro me sinto muito feliz em retornar, né? Tive uma semana fazendo um curso. Quero agradecer também ao presidente Cristino, que proporcionou que eu tivesse ido a Porto Alegre fazer um curso de governança moderna, política pública e eficaz. Foi um curso muito esclarecedor, que enriqueceu, com certeza vai me ajudar bastante nos tempos vindouros. E é importante que cada um dos vereadores possa cada vez mais se aperfeiçoar para a gente poder chegar ao fim do ano, que nem veio, falou o vereador Nedinho, e não ser apontado em nada. Então, a importância desses cursos é para a gente estar andando corretamente na vida pública. Então, quero agradecer ao vereador presidente Cristino Bastos Azevedo, que me proporcionou ter ido lá. Quero começar hoje parabenizando, né, o secretário Jonas, da Secretaria de Trânsito, pelo evento que ele está fazendo no ginásio municipal para as crianças, o evento de trânsito, que é uma semana do trânsito, né? Então é muito importante a gente inserir desde cedo os cidadãos a respeitar as leis de trânsito. Então está sendo muito bom, o pessoal das escolas tem falado, tem elogiado. Então, eu quero parabenizar ao secretário Jonas pelo importante trabalho que ele tem feito. E a gente tem que apostar, sempre investir nas crianças, porque aí tu vai formar um cidadão do futuro melhor. Então, parabenizar. E também a FAR, né, que sem ela não teria feito esse executado. Também quero falar sobre... Eu estive fazendo uma visita no CAPS, que é ali perto da Getúlio Vargas, que fui procurado pelo usuário, um paciente de lá, com algumas demandas. Eu estive lá em loco vendo e depois liguei para a secretária e ela prontamente me atendeu, a Secretaria da Saúde, e disse que está em trânsito lá. O maior problema que eu vi lá, né, é que eles estavam no tempo ainda do fichário. Então, a informatização do sistema está para ser implantada, os computadores já estão lá, só que estão demorando, então isso está causando um problema no atendimento lá. Então, eu espero que a secretária implante o mais breve possível esse sistema e que o atendimento seja melhor, seja mais eficaz lá. Também eu estive conversando com o secretário Danúbio. Eu fui procurado pelo morador que está fazendo uma obra e eles vieram pedir um monte de certidões e planta, e um monte de papéis, né? E a gente sabe que o pessoal já tem uma dificuldade de fazer a casa. Se tu vai pedir um monte de... Eu sei que a lei tem que ser cumprida. Então eu peguei e falei para o Danúbio, daí eu não tenho corpo de arquiteto, de engenheiro na prefeitura, e aí ele disse que não pode ser feito porque as demandas são bastante. Então eu falei com a FA, com a prefeita, né? Se não seria o caso da gente fazer um projeto para o pessoal que não tem condições de pagar, né, a planta baixa, a assinatura do arquiteto, que seja feito pelo o pessoal demonstrar que não tem condições, né, através do cadastro único, e tu fazer pela prefeitura e ela botar no IPTU. Então, agora para a semana, nós vamos entrar com o projeto, vamos fazer um estudo do projeto, para ver se conseguimos essa ajuda. Porque as pessoas já lutam para fazer uma casa. Se tu vai. O valor de cada documento desses aí é um valor grande. E as pessoas de baixa renda não vão conseguir ter. Então as obras vão estar embargadas quase todas. Tu vai sair para os bairros e ninguém vai fazer casa nenhuma mais. Então a gente entrou em contato. Amanhã vamos procurar diretamente o Danúbio para a gente fazer um projeto legal. Quem sabe a gente consegue essa demanda aí. A gente, não digo solucionar, mas dar uma melhor condição para as pessoas. Então a gente está esperando, né? Então, assim que a gente tiver uma resposta, a gente vai comunicar. E eu acho que essa semana não, mas na próxima a gente vai entrar com o projeto aqui, sugerindo ao executivo que tenha essa parceria com o pessoal que não tenha condições, que comprove ser baixa renda. Aproveitando agora a chegada do doutor, eu vou também falar sobre a balança. Aquele outro dia eu botei um projeto aqui nesse sentido. E hoje quando o vereador Nedinho falou sobre as respostas que a gente recebe, né? E eu recebi uma resposta no mesmo nível que o senhor recebeu. Obviamente, né, que se a gente fosse captar recursos para cada demanda que chegar em nós, né, vai ficar difícil. Eu agradeço até a sugestão que foi me passada pelo secretário, pelo executivo, é uma sugestão ótima. Mas não é assim que funciona, né? A gente sabe que existe orçamento. Tu tem que dirigir, eu acho. E se todo mundo está falando que está passando o caminhão sobrecarregado, que está causando um prejuízo nas estradas, nas ruas, nas casas, então é uma coisa urgente, é uma coisa necessária. Então, eu acho que, em vez de eu procurar uma emenda, seria o caso do executivo procurar uma anotação no orçamento. Porque, senão, cada vez que eu for pedir alguma coisa aqui, eu tenho que procurar a emenda, né? A gente vai pagar toda hora, não, e existe. E esse caso específico está acontecendo, está acabando com as estradas, está acabando com as ruas e acabando com as casas. Vocês imaginam, quando tiver uma balança, se um dia tiver essa balança, vai gerar uma economia, até para o governo. Então a gente espera, né? Que eu, infelizmente, eu não vou ter como arrumar uma emenda nesse sentido, mas a gente vai cobrar aqui que o executivo tome uma providência para a gente ir atrás dessa balança. Então, para deixar bem claro que essas respostas, quando vem assim, realmente a gente fica chateado mesmo, vereador Nedinho, né? E como o senhor falou, eu corrogo da sua mesma opinião. Tem respostas que não podem ser dadas assim. Nós temos poder aqui instituído. Então, né, quero deixar bem claro sobre essa questão da balança. Também preciso falar, né, parabenizar ao vereador Edilange pelo peito, pela coragem para começar a obra da Câmara. Eu estive lá ontem, já está no segundo piso, está bem adiantada. E a gente espera que o vereador Lico possa inaugurar ela ano que vem. Se Deus quiser, a gente vai estar junto lá e inaugurar essa obra aqui. Porque esse espaço aqui ele já foi apontado diversas vezes pelo Ministério Público, porque ele não tem o acesso para cadeirantes. Para a gente, para atender alguém que tem dificuldade de subir na escada, tem que descer aqui embaixo. Então, essa obra vai ser importantíssima. Além de ficar uma casa muito mais bonita, ela vai ser uma obra que vai facilitar aí de atender o povo. Então, parabenizar o Nedinho, o pessoal que está se, se desdobrando para fazer essa obra sair do papel e vir para a nossa comunidade que tanto precisa. Eu estive também vendo a estrada da praia nessa semana, né? está bem adiantada, graças a Deus. Eu, pelo que eu ouvi falar, né, é capaz de, antes do final do ano, ela já chegar lá. Então, sempre as pessoas diziam que não dava e nunca deu, né? Então, se cada um tivesse feito um pedaço, já estava pronto. E a gente está esperando essa estrada da praia há anos. E só enrolaram nós. Então, eu quero parabenizar a FAR pela coragem, né, de ter se preparado, ter feito o projeto corretamente, ter buscado recurso. E quem vai ganhar é a comunidade. Isso aí não é nome do um, nome do outro, não. É a comunidade. Hoje em dia, as pessoas residem lá. Antigamente, tu ia lá no Balneário passear. Hoje não, tem 4, 5 bairros lá grandes. Então, tem sim necessidade de ter esse acesso. A qualificar esse acesso é dar qualidade de vida para as pessoas lá. Então, eu fui, estive lá vendo e gostei muito do que vi. E parabenizo a prefeita. Mas, porém, né, eu preciso falar também que aquele asfalto, antes de chegar à rua, à terceira ponte, aquele asfalto está muito danificado. Eles fazem a recapagem ali e não dá tempo e abre de novo. Eu acho que está na hora de fazer o quê? De botar uma camada lá grande. Eles estão botando um fio de asfalto. Não vai dar sustentação naquela estrada ali. E isso acaba que cada vez abre mais buracos, de vez em quando acontecem os acidentes, e é por causa disso. Então, que da próxima vez que o executivo for mexer ali, procure gastar um pouco mais, porque não tem que gastar 3, 4 vezes no mesmo lugar. De repente, tu gasta bastante numa colocada de asfalto, que depois vai custar voltar ali para arrumar. Assim, não. Imagina a vereadora Valdez que mora lá, que esse buraco ali é constantemente, né? E não dá jeito. E quando arruma, fica calombo igual. Então está na hora de fazer um trabalho bem feito ali. Então, só remendando. Então, a gente quer que vocês façam um trabalho eficaz, que dê resultado. É isso que nós estamos pedindo. Também quero comunicar que a gente está retornando agora a partir do dia 8 de outubro. 8 de outubro, isso. Um projeto, né, futebol lá na vila, lá no ginásio municipal, que a gente teve que parar esse mês, né, em virtude da eleição, porque fiquei com medo do pessoal me denunciar, porque na primeira semana que eu peguei de férias já foram no correio reclamar que eu estava fazendo campanha. Primeira semana, vereador. Então, eu sei que tem muita gente que gosta de mim, que se preocupa comigo. Então, vocês sabem que eu vou voltar agora com futebol a partir do dia 8. Tá? Então, já vai ter passado a eleição. Mas, se quiser denunciar, denuncie igual, não tem problema. Mete bronca, a gente está aí. E também quero falar sobre o futebol amador, que voltou com toda a explosão, todos os jogos com bastante gente olhando, apoiando. É um entretenimento barato para os cofres públicos e de fácil acesso para a comunidade. Então, a gente parabeniza a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo ali, que proporcionou isso aí através da Daiane e do Rude, que isso aí é a menina dos olhos da comunidade. Aí. Cada comunidade do interior, tu vai aí que tem seu time. É bonito de ver, né? O pessoal se ajuda a manter as agremiações. Então, esse ano para mim foi o ano do retorno do futebol de 11. Mesmo a gente não joga mais, mas ficou legal e quero parabenizar a secretaria. Quando está ruim, nós vamos reclamar, mas quando está bom, a gente tem que parabenizar também. E quero agradecer, né, ao espaço de hoje, agradecer a Deus por estar aqui, né? Agradecer a meus dois assessores, que são meu braço esquerdo e direito e minhas pernas, e muitas vezes eu não estou nos lugares eles vão, né? E dizer que o nosso mandato está à disposição, o NEEJA está com as inscrições abertas, quem tiver dificuldade procure o nosso gabinete, nós estamos para auxiliar, seguido vai sair a data da primeira prova, então aproveite para se qualificar, quem não tem o fundamental, nem o ensino médio, está aí a oportunidade de realizar uma prova e concluir. Pô, então a gente fica feliz que a gente conseguiu, em parceria com o Lincoln, aí, esse projeto, esperando que vocês aproveitem. A gente fez, foi por vocês essa correria. Então, está aberto e está liberado. E para encerrar, o pessoal dos locais que não tem entrega de correios, já passou aqui o projeto, foi aprovado pelos colegas, tá? Procura botar os números nas casas, porque antes do fim do ano vai uma equipe para fazer a revisão e onde tiver a possibilidade de ter entrega, nós vamos expandir. Então, muito obrigado, fique com Deus e boa noite a todos.
Em explicações, pessoal, vereador Vanessa.
Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem. Boa noite à nossa assistência, aos nossos servidores da casa. Cumprimentando o presidente em exercício, cumprimento os demais colegas vereadores. Como o nosso colega vereador Ronei já falou um pouco sobre a Semana do Trânsito, eu vou dar uma lida aqui no site da Prefeitura, que há pouco tempo colocaram, e vou fazer um convite já à comunidade. Prefeitura convida a comunidade para o dia das atividades da Semana do Trânsito 2022, com encerramento das atividades relacionadas à campanha Semana do Trânsito 2022. A Prefeitura está convidando para a comunidade comparecer ao Ginásio de Esportes Mário Malta, na terça-feira, dia 27, para ouvir palestras sobre o tema e para brincar e aprender na Escolinha de Trânsito. As atividades estarão acontecendo a partir das 9 às 17 horas. Pais e responsáveis podem trazer as crianças com suas bicicletas próprias para participar da escolinha de trânsito montada dentro do ginásio. Os palestrantes serão a Guarda Municipal, que atuam como agente de trânsito do município, e instrutores do CFC, habilitado de São José do Norte. Sobre a campanha, a Semana de Trânsito 2022 é a realização da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Transporte e Trânsito, com o apoio da Guarda Municipal, Secretaria de Educação e Cultura. Este ano, a Semana do Trânsito tem como tema Educando nas Escolas. Então, mais um projeto que nos satisfaz, né, que nos orgulha, e que a gente vem aqui convidar a comunidade a levarem aos pais, a levarem as crianças, porque é de grande importância para os nossos filhos, né, que a educação vem das crianças, e estão todos convidados. Né, já venho ressaltar que no site da Prefeitura a gente tem várias ações e convido a comunidade a estar ali dando uma olhada, né, para quem tem na rede social ali, dá uma olhada no site da Prefeitura, que vai ficar sempre atualizada de todas as informações que a Prefeitura Municipal vem trazendo. Falar um pouco sobre o dia 20 de setembro, né, foi um desfile muito importante, quero dar parabéns a todos, né, que estavam lá, que desfilaram, os cavalarianos, o pessoal dos CTGs, dos piquetes, né, e quero também aqui ressaltar os parabéns a Laureci Pinheiro, que está fazendo um belíssimo trabalho com as crianças da Invernada, né, fazer um convite que no dia 5 de novembro estarão realizando um baile para comprar as indumentárias da Invernada, né, que são as roupas dos integrantes da Invernada. Então, venho convidar a comunidade. Estão vendendo os ingressos na Loja Pinheiro, no Comercial Gaúcho, no restaurante da Roberta. Então, dá os parabéns a essa Invernada, que já vem há anos na nossa comunidade fazendo um belíssimo trabalho. Vou fazer uns agradecimentos, não somente em meu nome, mas em nome de moradores, né, da comunidade, que a gente vem recebendo reivindicações, principalmente em épocas de chuva, foram muitas reivindicações. Agora, graças a Deus, a Secretaria de Obras está conseguindo trazer as manutenções no cronograma, né? Então, venho agradecer em nome das pessoas, né, da comunidade, sobre a rua Marcos de Miranda Armando, que foi uma reivindicação de todos os vereadores, uma reivindicação enorme na época de chuvas da comunidade. Para quem não conhece, por nome, a rua é a Rua 3, ali da Cidade Alta. Uma moradora me mandou uma mensagem agradecendo, porque vão começar o calçamento na rua, estão lá colocando os tubos, o esgoto, para depois fazer a pavimentação. Já agradeceu, ficou muito feliz e já mandou dizer a todos os colegas vereadores que não importa quem conseguiu. Agradeceu a todos e que importa é que está sendo feito.
Permite
e,
uma parte,
claro,
e tem o sonho da vereadora Vanessa, que é a Rua 6. Aquilo ali é um câncer quando chove. É que o executivo olhe pelo pedido que a vereadora fez, que é de grande importância para aquelas pessoas que moram ali. Mas tenha certeza, vereadora, que a senhora será contemplada.
Não, não sou eu que sou contemplada, é a nossa comunidade, a gente pede, a gente reivindica, né? As pessoas procuram todos os vereadores sempre, não só eu, como vereador Nidlândia, vereador Link, vereador Irandi, vereador Ronei, e a gente vai lá, reivindica, manda ofício, né? Conversa diretamente com a prefeita sobre as situações, mas eu fico muito feliz quando a gente recebe, né, da mensagem das pessoas agradecendo. Também no Evaristo, lá na praia do Mar Grosso, há poucos dias fiz uma reivindicação ao diretor Juninho, a pedido de alguns moradores, porque a entrada estava meio ruim, também tinha um buraco numa ponte lá. Imediatamente, né, ele já me respondeu, disse que assim que possível iria. Não levou 2 dias, já estavam lá fazendo a manutenção, recebi fotos dos moradores agradecendo. É isso que a gente está aqui para fazer, né? Reivindicar e agradecer toda vez que as coisas são solucionadas, né? Porque, como eu sempre digo, não é para nós, é para os moradores, é para a nossa comunidade. Queria falar um pouco sobre o Outubro Rosa, que agora teremos o mês da prevenção do câncer de mama. Eu agora, quando estava vindo para cá, passei e fiquei muito feliz lá pelo SF de João Landel, onde está acontecendo os agendamentos. Já houve alguns agendamentos na sexta-feira. Hoje prosseguiram com agendamentos. Agora, quando passei, tinham muitas pessoas lá. Será uma parceria, né, com a Prefeitura Municipal, com a Esmacim e com o DIN, que serão realizados numa carreta do SESC, que ficará o mês de outubro todo aqui na cidade, né, em alusão ao Outubro Rosa, ao Meio das Mulheres. Né, então, no dia 20 também, estive conversando com a diretora, Richelle, né, que ela é diretora do... Não, ela é diretora do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, além de diretora executiva do gabinete. E estive conversando com ela no dia 20 de outubro também. Teremos um dia alusivo às mulheres. Já convido aqui todas as mulheres, né, a estarem ligadinhas aí nas redes sociais, nas rádios, que estaremos divulgando, né, mais uma parceria da prefeitura, uma iniciativa da prefeitura com uma parceria do SESC. Né, então... estaremos fazendo mamografias, né? Temos também oftalmologias. Foi uma parceria de muita importância, até porque conversava com algumas mulheres essa semana e tinha algumas já esperando faz 3 meses pela sua mamografia na saúde. E agora as primeiras pessoas serão as que estavam na espera, né, e depois, claro, aberta ao público, já podem ficar cientes, as pessoas que estavam esperando já pela saúde, pela sua mamografia, que daqui uns dias estarão ligando para dizer o dia certinho, né? O dia do agendamento certo. Então, isso é muito importante para nós mulheres, né? É um mês, né, de prevenção do câncer de mama, um mês que é alusivo a todas nós, e com certeza essa parceria vai ser muito importante para exames que a gente vem aguardando aí algumas mulheres há algum tempo pela saúde, mas que estará sendo feita daqui uns dias. Queria também dar os parabéns à UNUCA, né, no nome da Ivane Menezes, pela procissão que foi feita de Cosme e Damião no sábado, onde também pude participar. Agradecê-la pelo convite, né, hoje ela me fez um agradecimento, mas eu é que venho agradecer por poder estar, né, em todas as situações de nossa comunidade, né, em todos os atos, né, e dizer que foi uma bela homenagem a Cosme e Damião e que fizeram uma linda procissão. Seu Marcos estava lá, viu, né, seu Marcos foi muito bonito, né, e a gente sabe a grande importância que tem para o pessoal, né, que vive esses momentos, né. Então, parabéns ao UNUCA por esse primeiro passo que foi a procissão que fizeram para Cosme e Damião. Então, né, agora, por hoje, era isso. Eram alguns agradecimentos, algumas informações. Né, dizer que o meu gabinete está à disposição da comunidade. Meus assessores estão aí, trabalhando arduamente, todos os dias. A Vanessa, Samuel. E dizer que meu número também está à disposição. Tive um problema no meu Messenger, que eu consigo visualizar as mensagens que as pessoas estão mandando, mas não consigo responder. Né? Até tenho que ver isso essa semana, é muita correria, mas eu vou parar para ver isso essa semana, o que aconteceu. Mas eu tenho meu WhatsApp aberto, né? Quem responde as mensagens sou eu própria. E meu número está à disposição em todas as minhas redes sociais. Né? E o pessoal que quiser falar comigo pode mandar mensagem, que mesmo que as respostas não sejam agradáveis, não seja o que a pessoa está esperando, eu estou ali sempre para responder, porque eu já precisei, eu já sei como funciona e sei que a gente ficar sem resposta é muito ruim. Então, eu estou à disposição para responder de qualquer forma, sendo agradável ou não. Estou aqui para isso, fui colocada aqui para isso e agradeço a todos pela compreensão do nosso dia a dia, que é corrido, mas que estamos aqui para poder fazer o possível e o impossível, o que está ao nosso alcance. Um abraço, uma boa noite a todos e que Deus nos dê paz e saúde para estarmos aqui todos amanhã novamente.
Antes de passar a palavra para o próximo vereador, eu vou fazer uns agradecimentos, que dizer para os senhores vereadores que estamos sendo assistidos e ouvidos lá no Gravatá, o seu Negro e a dona Marlene, o Flávio e a esposa, o Tiago e a esposa, e na localidade do Juru também estamos sendo ouvidos e assistidos pela dona Claudete, seu esposo, e muito mais gente que está nos assistindo e nos ouvindo o trabalho de cada vereador que permanece ainda na sessão da Câmara de Vereadores. Passo agora a palavra ao próximo vereador, Irandi Rodrigues da Silveira, o vereador do PDT.
Boa noite a todos e a todas que nos escutam nesse momento pela Rádio Cultura Irandina, né? Pelo Facebook, aos 9 vereadores que aqui estão presentes, né? Assistência aqui, né? Está junto conosco. E quero cumprimentar também, né? Na verdade, o Cleusa Assunção, né, que deu uma boa noite para nós, o Gredição Nascimento também está dando uma boa noite, parabéns, obrigado aos vereadores e cumprimentando a Vanessa, né, Vilmar Pereira, né, dando uma boa noite, Rodrigues de Souza Teixeira está assistindo lá na Barra, boa noite, seu Rodrigo de Souza, né? Vamos aqui, Adilson, Lucas, boa noite. Ilane, boa noite, está assistindo. Vamos abrindo aqui, Cris Assunção, boa noite, está assistindo. Rafael Jardim, bastante buraco nas ruas de São José Norte, verdade. Muitos, tem que ser reparado, né, Rafael? Boa noite. Neuza Silveira, assistindo lá em São Caetano, junto com o seu esposo Maruca, né? Boa noite, Neuza. Grande São Nascimento, dando os parabéns, obrigado, à vereadora Vanessa. Né? Que bom, bastante gente nos assistindo, né? Quero também dar uma boa noite especial, né? A Lucinara, lá em Bujuru, meu amigo Dejair, também que nos escuta nesse momento, né? Estou em dívida, né, Lucinara, com vocês. Não tive tempo de fazer uma visita na saída de São José Norte, né, ali, visitar os colegas do Zacalipa, ali, aquela vila ali, né? Caiu ali um galho, quebrou a casa do colega Teia, né? Mas amanhã eu vou ver se vou ali. Cuidar o meu colega Linco também, que se envolveu ali também, né? Entrei com requerimento, ele entrou, foi os bombeiros lá e até hoje nada fizeram. Mas vou convidar o Linco para nós ir se dirigir até lá amanhã. Deu vento e sei que tem casa que quebrou teia, galho, que esteve lá em cima, né? Também quero cumprimentar o gordo do Adeliro, né? Lá no barranco, né? E o meu amigo Carlos, lá na praia também, estive lá hoje, né, visitando. Uma boa noite para ele e a sua família, né? Fernandinho e a sua esposa também, boa noite, especial, né? E, educadamente, a gente vai se esplanando, né? Os nossos programas, a reivindicação que vem até nós, né? E temos há 7 dias uma eleição, senhores vereadores, e amigos que nos escutam nesse momento. Eu acho que não podemos falar em nome de candidato, mas falar em presidente de nação, governador de estado e deputado estadual e deputado federal e senador, nós podemos falar. Não podemos falar nomes, né? Então, o ano tem 367 dias, senhores vereadores, tá? E os 4 anos dá 1.468 dias, certo? Se é mais ou menos isso aí. E nós temos só um dia para votar, senhores que nos escutam nesse momento. E o voto nosso é muito importante, senhor vereador. E muito importante, porque se nós votar errado, nós temos 1.468 dias, não podemos reclamar para ninguém. Temos que consentir se votemos certo ou se votemos errado, senhor vereador Anem. Então, acho que é momento de nós refletir, porque nós temos, na verdade, 7 dias de uma eleição, se eu não me falha a memória, né? Ou 5, falou meu colega vereador Ledinho. Pensemos no futuro, e lá na frente, pretérito, lá atrás o que ficou, né? E o momento, né? Presente, que nós vivemos hoje, senhor vereador. Então, acho que se chama reflexão, palavra certa, né? E analisar lá atrás para presidente o que foi feito, né, da nação, o presidente no momento e o presidente que vai ser eleito, seja qual for, são muitos, né, que seja eleito, que faça um bom governo na nossa nação, no nosso Brasil. Nós temos um Brasil rico, né, de grande produção, pesca, agricultura, pecuária, portos, indústria, né? E também, falando em presidente, temos que falar em governador do estado. O que passou, o que está, o que vai vir. Temos que refletir muito, senhor vereador. Porque eu digo que nós temos que refletir. Temos só um dia para votar. O que é que os nossos governadores lá atrás fizeram? Foi bom? Foi ruim? O que é que o governador, no momento, fez até hoje, né, para nós? E o que é que ele pode fazer daqui para frente? É refletir. Temos que refletir também sobre deputados estaduais. São 70 deputados, ou 70 e pouco. Quais os deputados que trouxe, né, futuro para o nosso estado? E aqueles que não disseram, né? Temos que pensar também em deputado federal. São 30 e pouco, se não me engano, né? É de grande importância. Bancada gaúcha. Reivindicação dos vereadores, Assembleia Legislativa, deputado estadual e bancada gaúcha, né? Então é um momento de nós, né, sentar, analisar, conversar com os amigos e ver o nosso futuro. né? Senadores, são poucos, são 11 ou 12 vereadores, se não me engano, né? A nível, me parece que é isso aí, ou 13, por aí. Qual o senador bom que passou pelo nosso Brasil?
Permite uma parte, vereador?
Permito.
São 3 por cada estado.
3 por cada estado. Mas que soma 13, então, ou 12, eu sei que são poucos, né? Então, na verdade, temos que refletir, é momento de refletir, né? Então, a gente fala aqui nesse momento, não se fala em nome de candidato, porque é antiético, né? Mas quero dizer para vocês, o que é bom tem que ser lembrado, e o que é ruim tem que ser falado. Nós, na verdade, tivemos, acho que, bons avanços, e tivemos também percas também, né? Por quê? Quando se vende, por exemplo, vou supor um exemplo, uma Sé, acho que o povo não gosta. Se uma Corsã for vendida, também não. Se falar em área de exclusão dentro da Lagoa dos Patos, muito menos, né? Parques eólicos, boias marítimas, tira o espaço dos pescadores, né? Se causa ia acontecer, né? Se chama energia eólica, energia limpa, muito bom, mas temos terras firmes para ser posto energia eólica, base, né? Mas temos projeto de energia eólica dentro do mar, virar de exclusão, se virar de exclusão nós não vamos trabalhar. Então não vou falar em nome de candidatos, porque não, a legislativa não permite, mas peço para o nosso pescador que reflita muito e pensa bem. Um dia para voltar e 1.468 dias para depois nós ver se erremos ou se acertemos, tá? Vamos pensar bem nesses 5 dias, tentar votar certo, né? A gente que acertar todas as vezes não se acerta, é difícil, mas olhar o bom trabalho que foi feito e olhar os trabalhos que foi feito e que não agradou o nosso povo, né? Não se deixe se levar para o partido, parcas de partido. Cidadão é bom, é bonito, é carinhoso, o cidadão é feio e não leva voto, mas o feio às vezes faz um bom trabalho. Essa é a realidade, vereador Lincoln, né? Se vota no feio que faz um trabalho bom, mas não se vota no bonito que não tem um bom trabalho, certo? Então eu penso assim, e assim será a evolução do nosso Brasil. É todos juntos pensando, não usando placa partidária, né? Não escolhendo placa de partido, mas escolhendo os caras certos para nós votar. Se chama, né, na verdade, o avanço do nosso Brasil. Nós estamos falando de candidato presidente, senador, governador, deputado estadual e deputado federal. Vamos refletir. Essa é uma mensagem que eu deixo aqui para todos nós, né, perante esses 5 dias, e temos que pensar muito bem. Então, temos gente boa para a gente colocar, projetos bons, temos que analisar. Se nós for perguntar hoje, qual o senador que se votou 4 anos atrás, muitos não sabem. Essa é uma verdade, né? O deputado federal que ele votou, muitos se lembram, outros não. E o deputado estadual também, muitos se lembram, outros não. Então temos que refletir, tá? Quero também agora pular para uma outra pauta, né? Saindo fora dessa de pensamento, né, pretérito, né, presente e futuro. Então temos que pensar. Vamos também colocar agora nesse espaço, né, sobre reuniões que tivemos, né, no dia 22/9, virtual, né? Isso aqui agora é para os nossos pescadores, pescadora, né, que muitos nós reivindicamos sobre a nossa pesca, portarias, normas que vêm de Brasília para cá, né? E cabível para outro estado e para nós não. Mas tivemos uma audiência pública virtual, dia 22/9. Sobre a N3 e a N12. Com a SAP, Ana Caroline, né? Leonardo da SAP, Nilmar, do Fora da Lagoa, Matheus Rocha, biólogo, Sandy Avelino, Maurílio, da Oceanográfico, Furg, professora Leanda, e Matheus Rocha, do MAPA. Tá? Nós temos uma visita rápida de rasteiro dia 29, aqui em São José do Norte, né? não foi desconfirmada, está confirmada, né? Até hoje não me ligaram. Ficou acertada pela ali, o, na verdade, a audiência pública que nós tivemos, né? No dia 29. Muito importante essa reunião, a continuação, talvez, de uma audiência pública que fizemos em 2019, se não me engano, né? Depois veio a pandemia, parou tudo. A gente levava reuniões para o interior, né? As comunidades de pesca, que ficou acertado naquele momento, que seria o Mando Passim, outra Capivari-Var, Barranco de São Gaetano, né? Cucuruto Pontal, Barranquinho de São José do Norte e Retiro. Mas, por motivo de uma pandemia que aconteceu no Brasil, né? Na nossa nação, isso aí parou. Então, tivemos essa reunião virtual. Sabemos que o nosso pescador, pela Instituição Normativa 3 de 2004, ele, se passar as torres, o entendimento do Ibama e Ibatã, não tem a licença mar aberta interior, não se pode pescar. Então, temos atuado, né? Tivemos uma outra audiência ainda há poucos dias aqui em São José do Norte, né? Tivemos um deputado da bancada gaúcha, outro da frente parlamentar, né? E se tratou sobre esse assunto. A N3, né? 2004, retificação, que seria levar 200 metros d'água para cada embarcação, que somaria, na verdade, né, 26 redinho, 27, né, 2 mil barras de tainha para cada embarcação, dentro da sala da Lagoa dos Patos, né, e uma a saída de barra, né, que seria sul-sudeste, para o nosso pescador. Mas como a visita de três colegas do Ministério da Pesca da SAP, que vem a São José do Norte, no dia 29, eu não tenho como correr o município todo, as áreas pesqueiras do nosso município São José do Norte. Então, peço muita atenção, colega que me escuta nesse momento, pescador, né, e não pescador. Então, eu tenho, das 9 horas da manhã, ou 9 e pouco, para fazer 3.3 setor. E eu pensei em 3 pontos de mais embarcação artesanal de 12 metros para baixo, né, se refira a de 7 metros a 12 metros. Pensei em levar na Trapiche do Almir, rapidamente uma visita ali, né? Não vai ser discurso nem palestra, mas visitar os pescadores da embarcação e talvez fazer uma filmagem, né? Aqui ao lado do Cucuruto, no comprador de peixe, que se não me engano é o Wagner, né? O vereador Vaguinho, né? Passar pelo Trapiche ali, que eles têm a embarcaçãozinha de 12 metros para baixo, meio que se ajunto, né? E aqui na Croa, aqui, passando o cemitério ali, né? Até, né, no meu Facebook eu botei o Porto do Seu Manelzinho. Mas ali é o Porto do Seu Manelzinho, é o Porto do Turma Toda ali. Então, lá no canto, no Galpão Francisco Enio, temos bastante embarcação de 12 metros, 11 metros, 8 metros e 6 metros, né? Na verdade, eu acho que tempo de visitar todas as embarcações, não, mas entrar em algumas embarcações, filmar, ver que tem condições de trabalhar mar aberto sul-sudeste, né? São embarcações pequenas, mas preparadas com beliche, um motor de 4 cilindros, 6 cilindros, né? E essas gurias levar essa reivindicação para a SAP, o Ministério da Pesca, em Brasília, né? Sabemos que uma demanda de instrução normativa não é em 2-3 dias ou 4-5 meses que vai se resolver. Mas demos pontapé inicial na audiência pública em São José do Norte, como se já tivesse uma outra. E realmente estão vindo três colegas da SAP nos fazer uma visita, que é a Ana Carolina e mais duas pessoas. E vamos visitar esses três pontos, tá? A gente pede exclusa para os outros nossos pescadores que não vão poder lá no fim da quinta ir, né? Mas algum tempo, a questão de 12 metros, talvez vai chegar ali até o Almir, né? Como não podemos visitar Passinho e Capivara, né, e Barranco, porque o tempo é curto. Essas colegas vêm de Brasília e o meio-dia nós temos que ir a Rio Grande se reunir, né? Eu e elas e os outros presidentes de colônia, né, para dar um encaminhamento do trabalho que é tão esperado pelo nosso pescador artesanal, né? Sul-sudeste, mar aberto interior, costeira, né? Preparamento da nossa saída de barra para que o nosso pescador não sofra mais, né, aquele castigo de ser atuado e abordado pelo Ibama para ter ser multado. Claro que eu não vou prometer para ninguém que será resolvido assim no momento. Não. A gente está num trabalho, se chama um trabalho de campo, e esse trabalho de campo tem que ser feito. Então, será um trabalho de campo feito, na verdade, ali a partir das 9 e pouca, a gente visitando aí três localidades, para meio-dia almoçar com eles junto e se dirigir até Rio Grande para dar o pontapé inicial no que tantos nós desejamos, né, que será a retificação da Instituição Normativa 3 de 2004. E depois, em janeiro, nós temos, acho que vai ser em Santa Catarina, né, pelagem de mensagens, e também vai ser discutido essa pauta lá. Tempo estourado, né? Deixar uma boa noite, um abraço a todos e a todos, e como falei ainda há pouco, mas se tiver um tempinho, convido meu colega vereador Lincoln, nós fazer uma visita ali na saída do São José do Norte ali. Fiz documento, o Lico fez também requerimento, e até hoje aqueles acalipos estão perturbando aquele povo ali. Vamos fazer uma visita. Boa noite a todos e até mais. Fique com Deus.
Antes de passar a palavra em explicação pessoal para o vereador Lincoln, quero mandar um abraço à dona Emília, que está lá nos ouvindo e nos assistindo lá no Capão do Meio. Obrigado, dona Emília, por estar nos assistindo, nos ouvindo e vendo o trabalho de cada vereador. Passo a palavra ao vereador Lincoln Ponte, explicação pessoal.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, vereadores que ainda se fazem presentes na casa, vereador Andi, vereador Ronei, vereador Nedinho na presidência, vereadora Vanessa, digníssima assistência. Primeiramente, quero agradecer a todos os funcionários da casa, vereadores, assessores, enfim, a todos que estão dando e já deram as boas-vindas ao meu novo assessor, o Christian Galtério, é filho do Claudio Ciro Galtério, que já foi assessor aqui nessa casa, do ex-vereador Alexandre Carinha Novo. O Christian, que tomou posse aqui dia 21, no nosso gabinete, é um menino novo, né, que inclusive já morou comigo e com a minha esposa e com a minha filha em média de 3 anos, né, intercalados, mas morou conosco e está tendo essa oportunidade de trabalhar conosco. E para nós é uma satisfação. E com certeza está em casa nos assistindo, né, está se preparando, se qualificando, assistindo vídeos e aprendendo também o regimento interno da casa para que possa desempenhar um bom trabalho no nosso gabinete. Se soma à nossa equipe. E eu quero mandar um abraço ao Rafael Gonçalves, que trabalhou conosco até também o dia 21, né, que foi o dia que ele pediu o desligamento do nosso gabinete por motivos pessoais, mas foi um grande parceiro, é um menino, gente finíssima, ao qual eu deixo um forte abraço, e ele sabe que pode contar conosco, que eu chamo ele não de meu assessor, não de meu amigo, sempre chamei de meu irmão. E assim que a gente vai continuar lidando com ele, sempre lado a lado, parceiros para todos os obstáculos que a vida nos impor. Quero falar aqui rapidamente sobre o novo prédio da Câmara, que já está, né, numa fase bem avançada. Prédio esse, né, que conta e contou desde o início com a garra, a determinação e a coragem, principalmente do vereador Nedinho, presidente da Câmara no ano passado, com apoio da mesa diretora, dos demais vereadores, para dar início, mesmo sabendo que muitas críticas viriam, mas pensando no legado, pensando na condição humana de quem trabalha, de quem precisa da Câmara de Vereadores, deu início a esta obra, que inclusive hoje não temos nem um pouquinho de medo de falar, é a grande verdade, estamos trabalhando num prédio impróprio, né, correndo risco se algum sinistro, algum problema sério acontecer com alguém desta casa, né, sermos responsabilizados ou até vítimas de algum sinistro que possa acontecer, porque não temos plano de prevenção e combate a incêndio, isso não é culpa nossa, principalmente desses 5 vereadores que aqui estão, que voltaram, o vereador Nedinho voltou agora nessa legislatura, e esses 4 vereadores aqui são de primeiros mandatos, não estou culpando ninguém, mas a grande verdade é que não se teve, né, um início de um novo prédio, mesmo que tenha sido vontade também, né, e uma proposição também do vereador Penteado, né, e apoiado por outros vereadores. Mas tenho certeza que quem vai ganhar é a comunidade. E quem hoje critica, amanhã vai aplaudir e se orgulhar de um novo prédio que é de todos os nortenses. É, e vai ser. A pavimentação da Rua 3, Cidade Baixa, né, a vereadora Vanessa foi citada aqui, entre General Osório e 15 de novembro. Parabéns ao governo municipal, parabéns aos envolvidos. Que legal porque é uma rua há muitos anos, eu me lembro de 1999, já havia pavimentação adiante e a Rua 3 estava ainda na areia. É a Rua 3, lá em 99, meus 19 anos, que saudade. Já faz uns bons aninhos. E a gente vai poder aí começar já a vislumbrar a Rua 6, né, que o governo do mandato tampão do PT pulou da 5 para 7, eu acho que não sabiam contar, ou a calculadora tinha, de repente tinha acabado a pilha, pularam da 5 para 7, foi isso que eles, o legado que eles deixaram aí. Mas, de repente, contemplou alguém lá na 8, né, porque senão pulasse, não chegava naquela lá onde queria chegar. Tinha algum interesse, mas deixa para trás. A quarta-feira agora teremos a inauguração aí, eu estava lendo aqui o convite, meio um pouco por fora, desconectado, mas o convite aqui para a inauguração de um posto que vai funcionar como apoio à unidade de saúde do Estreito, vai ser inaugurado no Divisa, vai dar apoio também na área da saúde ao posto de saúde do Estreito, ESF, Estratégia de Saúde da Família, que legal. Uma escola que não estava funcionando, foi reformada, revitalizada e vai dar apoio. Uma outra pauta que fico feliz e aguardando que vá para a mesa da prefeita para a sanção da lei que passou nessa casa, passou no Conselho Municipal de Turismo, que é a inserção no calendário oficial do município de dois eventos, o Pôr do Sol na Prainha, um evento promovido, idealizado, realizado pelo nosso amigo Marcos Domingues e a Ser Norte, que é a associação que a gente também faz parte. E a Marcha para Jesus, que é um evento do Conselho de Pastores, né, e Cristãos, de todas as igrejas cristãs, que já tem data marcada para este ano, que é o 3 de dezembro. E por que a importância de fazer parte do conselho, Marcos, que me dá atenção, fazer parte do calendário oficial? Todo evento que faz parte do calendário oficial do município, seja realizado por uma pessoa física ou por uma entidade, ele pode sim chegar no município, amparado pela lei, que foi construída lá em 2015 no governo do seu Zeni. E eu participei da elaboração também dessa lei, que veio aqui para casa, foi votada, o vereador Nedinho era vereador na época, votou favorável ao calendário oficial do município. E as entidades e as pessoas realizadoras de eventos que estão no calendário oficial do município podem requerer recurso, apoio, toda estrutura, iluminação, palco, enfim, o que precisar. Obviamente, com as condições financeiras do município, né? Não quer dizer que vai chegar lá, precisa de tantos mil, e porque está no calendário do município, tem a prefeita ou o prefeito a obrigatoriedade de aportar esse recurso. Não é obrigatoriedade, mas as entidades terão o direito. E aí a questão de articulação, de diálogo, né? da relevância do evento para o município, enfim, em todos os aspectos, poder ter uma condição financeira de fazer, porque fazer um evento, qualquer evento, né, um simples aniversário que a gente faça em casa para a família já tem um custo. Imagina um evento externo, né, das magnitudes que se vê e quer se ver na nossa cidade. Então, estamos ansiosos que vá para a mesa da prefeita e seja sancionado para entrar no calendário oficial do município de uma vez, porque é um evento religioso e turístico ao mesmo tempo. E o Pôr do Sol, um evento cultural, turístico, artístico, revelador de talentos. Então, a gente fica feliz por ter os colegas aprovado, o Conselho de Turismo aprovado e esperando a sanção da lei pela senhora prefeita. Tenho conversado com uma das agentes comunitárias de saúde que está para se desligar do quadro por questão da aposentadoria. E é angustiante, infelizmente, não vir esse projeto ainda agora, na data de hoje, nessa noite, ou amanhã, para que a gente pudesse votar e fazer a adequação do novo plano de carreira, que foi um acordo entre o sindicato, as agentes comunitárias de saúde de endemias, o executivo municipal e os vereadores que lá se fizeram presente, que eu não quero deixar ninguém de fora aqui, mas se não me engano a vereadora Vanessa, o vereador Nedinho, eu, vereador Ronê estava também? Qual vereador mais? Me ajudem, por gentileza, meus colegas. É, se, a gente, se eu cometer a falha amanhã, a gente consegue reparar. Tá bem. Vereador Cristino também. Então, foi construído, né, por várias pessoas esta saída, porque é uma lei federal, o novo piso das agentes comunitárias de saúde e endemias. O detalhe é que existe uma delas, que eu saiba até agora, que vai se desligar agora, e ela se desligando agora, antes da lei passar por essa casa, ela sairá com o salário atual, não o salário novo, né, que já vem com uma valorização muito melhor, e isso ela vai levar para a vida dela, né? Ela vai se desligar com o salário que hoje não é o que ela merece, e que em seguidinha, 15, 20, 30 dias depois, as colegas que ficarão no quadro vão ter o salário majorado, melhorado, valorizado, e infelizmente, provavelmente ela não vai conseguir. Inclusive, indiquei a ela que procurasse na justiça antes de se desligar, né? Porque daí ela é desligada e depois vai ter uma audiência. Tal. E creio que o município não vai ter problema nenhum de aceitar a valorização do salário dela, até porque quem vai pagar depois disso é o INSS, que tem que pagar, sim, para ela, o valor do salário, o mesmo valor do salário das que ficarem. Salário base, obviamente. Agora eu queria falar de uma pauta que, na verdade, eu já estou louco, no bom sentido, que passe de uma vez essas eleições, porque é a eleição mais deprimente que eu vejo acontecer. E que bom, já falei isso, que bom que não sou candidato a deputado. Que bom, coisa bem boa. Porque está demais. Eu quero falar aqui em nome da Comissão Pró-Ligação a Seco entre São José do Norte e Rio Grande. Comissão essa, meus amigos, que iniciou com membros apenas de Rio Grande. Depois chegou até essa casa, o vereador Nedinho, aqui, ao vivo, me autonomeou como presidente, como membro da comissão. E eu não estou querendo trazer mérito nenhum para mim, não, vocês vão me entender. E aí começou uma peregrinação a Tavares, Mostardas, Capivari do Sul, Osório. E esta comissão pró-ligação, a Seco, ela é constituída hoje de membros, autoridades da sociedade civil, legislativa, executiva, enfim, desde a cidade de Torres, litoral norte, extremo sul, extremo norte do Rio Grande do Sul, quase divisa, né? Terra de areia ali, até o Chuí. Aí a gente vê pessoas dizendo, candidatos dizendo, estufando o peitinho para dizer que nada foi feito, é tudo balela, é tudo politicagem. Realmente, é tudo politicagem que sai da boca desse cidadão mesmo. É tudo balela mesmo que sai da boca desse cidadão. E eu falo isso lamentando muito, muito, porque eu não queria estar falando isso sobre este candidato. Não queria. Não faço isso com gosto. Já falei mil vezes que o dia que a minha qualidade for o defeito do outro, eu não tenho qualidade nenhuma, não votem mais em mim. Mas a gente é obrigado a falar em respeito a um cidadão que não pode ser citado o nome dele aqui, que já tem os cabelos brancos, tem idade para ser meu pai, ou talvez até meu avô, e lutou uma vida inteira pela travessia Seco, tomando pancada de 1.500 pessoas, elogio de 2.000 pessoas, e assim vem por diante. E hoje é desprezado por um candidato, desprezado, dizendo esse candidato que nada foi feito, pois o vereador Ronei, o vereador Nedinho, o vereador Paulo Roldão, presidente da Câmara de Rio Grande, e outros dois vereadores que não podem ser citados porque são candidatos, foram a Brasília, foram no DENIT, foram lá ver se é verdade, se existia alguma coisa. Existe sim o estudo de viabilidade econômica, técnica e ambiental, que é o primeiro passo para uma ponte, para uma obra de grande monta ser realizado. E no mês que vem, eu tenho liberdade de falar, no mês que vem vai ser entregue o EVTEA. É um estudo desse tamanhão, meus amigos, caríssimo, demorado, e que tem que estar nas prioridades de um governo federal. E, para a glória de Deus, nós, nortenses, entramos nas prioridades do DENIT. Depois da viagem que os nobres colegas fizeram, eu fui, o vereador Jorge Amaro de Mostardas, o vice-prefeito de Tavares, o vice-prefeito de Mostardas e o nosso vice-prefeito a Brasília. Não fomos passear, não somos menininhos agarrados em bonequinho. Tá? E é uma vergonha um nortense pegar o microfone para fazer balela e politicagem e desprezar o trabalho do nosso vice-prefeito, pessoa honrada, honesta, que nunca mentiu para ninguém para chegar a ser vereador, sentar naquela cadeira que está o vereador Roney hoje, e chegar à cadeira de vice-prefeito. E preparem-se, preparem-se, ainda vai ser prefeito dessa nossa cidade. Se precisar do meu voto, já é prefeito, vai ser, que é o nosso vice-prefeito Nero. Foi comigo, não fomos a passeio. Eu costumo dizer, o dia que eu saio de casa para passear é com a minha esposa, com a minha família, com meus pais. Não com os amigos. Eu não saio para passear com os amigos, muito menos em Brasília, que não é uma cidade turística para se curtir passeio. Então, vamos ter respeito. Ah, eu tenho compromisso do projeto arquitetônico, do projeto executivo, para que daí a iniciativa privada, ou o governo estadual, ou o governo federal, faça. Beleza, palmas, muito bem, é isso aí. Vende o seu peixe, eu quero entrar, eu quero ser, para me somar daqui para frente. Mas não diga que agora eu sou músico da banda democrata e a banda nunca existiu. Ah, estão querendo acabar com a história do Marcos, do saudoso Carocha? Estou fazendo um trocadilho aqui. Eu acho que é possível que caia a ficha da pessoa. Faltam 5 dias ainda. Volta para o planeta Terra. Que planeta está vivendo? O que está ingerindo, cidadão? Eu não consigo entender isso aí.
Detalhe, governador.
Fica à vontade.
Tem o projeto da Putz seco ou não tem? Existe projeto?
O estudo de viabilidade técnica e econômica ambiental é o primeiro passo. Ele está sendo entregue no mês de outubro.
Então tem projeto.
Daí...
Existe projeto. Então tá. Só isso aí. Só essa dúvida aí. Então temos o projeto da ponte em seco.
Está em andamento, colega. E a gente tem liberdade para falar isso, porque a gente não está falando para pedir voto, né? Nós não somos candidato a deputado estadual. Está entendendo? Nem federal. Então, acaba que chega a ser um vexame uma pessoa falar isso, sendo que eu, as autoridades de Tavares Mostardas, de Rio Grande, vereador Roney, vereador Nedinho, fomos a Brasília para tratar disso, fomos bem recebidos e temos a visualização de que o projeto, o estudo de viabilidade já está no final. Então, como que nada foi feito? Se vai ter o projeto executivo é porque já foi feito um grande projeto, um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Não vamos deixar a história de quem já fez alguma coisa para trás. Ou vão de querer dizer que o musical Evolução nunca teve Luizinho cantando. Para aí, gente. Olha, eu tenho que fazer esses trocadilhos para... Assim, essa Câmara existe, nós estamos aqui hoje, mas já passou muita gente por aqui. Vão querer apagar a história dos outros, não se faz isso. E olha que eu estou sendo bom em falar isso, porque eu estou ajudando, estou colaborando. Se eu fosse maldoso, ficar falando nas esquinas, áudio de WhatsApp, mensagem denegrindo. Não, não é essa a minha intenção. Eu queria, de todos os lados, uma política bem mais limpa. Eu proponho isso, eu quero fazer aquilo, estou à disposição, está aqui o meu número. Né? Eu acho que é assim. Não apagar histórias dos outros para ser o pai de alguma criança. Inclusive, Parabéns à IB Saúde, parabéns aos trabalhadores da nossa, da reforma do nosso hospital, da ampliação do nosso hospital, a qual muito me orgulho e fico feliz da vida quando o vereador Nedim levanta essa voz eloquente, bate nessa tribuna e diz: vereador Lincoln ajudou assim, ajudou assado com seus deputados. Eu fico muito feliz porque isso é reconhecimento. E muito se fala lá fora, né, se fala em todo o ambiente político nacional, de que colega, não elogia colega, todo mundo quer se faquear, é um bando de cobra querendo comer o outro. Não, não, não é o que eu vejo aqui. Mas, me desculpem, eu desabafo, é porque eu fico assim, ó, louco para dizer o nome do rapaz, né, que, do cidadão que trabalhou anos, e continua sem mandato, trabalhando pela ligação à seca entre São José do Norte e Rio Grande. Meu agradecimento a ele por tudo isso. E olha que a nossa ideologia política não tem afinidade. Mas eu nunca irei tirar o brilho de ninguém, o mérito de ninguém, para levantar o meu. Não é dessa maneira que eu irei ser reconhecido pela sociedade. Então, senhoras e senhores, tivemos lá também, vereador Nedinho, estou passando um pouquinho de tempo demais, né? Mas estive lá na praia hoje, no balneário, em campanha eleitoral, e fiquei muito feliz porque falta muito pouco para a gente ter a nossa estrada da praia, né, que passou aqui na Câmara, né, para o prefeito poder fazer um convênio com o governo do estado, e foi aprovado aqui por 7 votos favoráveis, e o presidente da casa, que não precisa votar, só vota no desempate, foi favorável também. Então foram 8 vereadores à época favoráveis à estrada da praia, e a prefeita está aí com seu vice-prefeito, trabalhador, realizando junto com os funcionários e a empresa a sonhada Estrada da Praia. Então, juntos somos mais fortes, mas todo mundo reconhecendo o trabalho do outro. Muito obrigado, senhor presidente, desculpa o desabafo e passar do tempo. Um forte abraço a todos que nos escutam e uma boa eleição, como o vereador Irandi falou, uma boa eleição a todos, em paz, né? E que cada um escolha livremente seus candidatos, porque é por liberdade que a gente preza no nosso país. Liberdade de expressão, liberdade de voto e paz. Muito obrigado.
Antes de encerrar, quero também dar uma satisfação. Uma senhora lá da Várzea, nós caminhando, e ela nos pediu: vereador, o caminhão do lixo não entra numa certa rua lá onde vai. E nós dissemos para ela que nós iremos conversar e pediremos se o caminhão pode entrar até lá. E quero dizer à comunidade de São José Norte, principalmente aqui da cidade, nós temos uma produtora de morango na localidade do Gravatá, a coisa mais linda, a plantação de morango, morangos lindos, gostoso. Quem tiver o privilégio de visitar essa propriedade da dona Vânia, ali no Gravatá, vai comprar um moranguinho bem novinho, um moranguinho sem nenhum produto químico, e eu já sou um freguês da dona Vânia. Mas que as pessoas vão na propriedade e conheçam o que nós temos aqui no nosso município e o que nós podemos produzir aqui no nosso município. E dizer a todos que vamos fazer uma campanha política, mas uma campanha política honesta, sem agredir ninguém. Vamos mostrar o nosso candidato, o trabalho do nosso candidato, mas sem agredir nenhuma agremiação política. Vamos fazer uma política sem rancor, sem ódio e com uma boa amizade que nós temos a todos os partidos. Divergência vai existir, mas vamos manter o respeito. E que Deus nos proteja e ilumine a nossa querida São José do Norte. E convoco os senhores vereadores para o mesmo horário da reunião amanhã, terça-feira, aqui na Câmara de Vereadores. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja. Terminou.